Você trouxe várias vezes aí na sua fala a questão do acolhimento, né? Então são duas perguntas.
Sim.
O que é acolhimento para você? E, por exemplo, quando alguém te procura, já vai, por exemplo, procurando a psicanalista ou a terapeuta, ou você escutando aquela pessoa na primeira escuta,
vai dando
propõe
direcionamento.
Um tratamento? Como é que funciona isso?
De tudo um pouco. Tem pessoas que já me procuram através da psicanálise, tem pessoas que me procuram através da Umbanda ou até por conta das terapias holísticas, né? É, eu divulgo isso tudo, na verdade, nas minhas redes sociais.
Uhum.
É, então, quem me procura, na verdade, eu tento acolher da melhor forma possível. Como é que é o acolher? Dar a atenção que aquela pessoa necessita naquele momento, né? Então, o acolhimento que eu digo é esse. Assim, a pessoa precisa de uma ajuda, precisa de uma mão, a minha tá ali para auxiliar, né? Então... Mas todos eles me buscam mesmo de acordo com a necessidade de cada um, de acordo com as pessoas conhecem mesmo, né? A minha página no Instagram, que é hoje a página do terreiro também, ela vai fazer 5 anos esse ano. Então as pessoas já me conhecem, na verdade, como a taróloga, como a moça que faz a mesa radiônica, ou como a moça que faz as lives de meditação. Então elas me buscam mesmo mais como um auxílio, tipo, Vivi, me ajuda, preciso do seu auxílio. Daí eu vou destinando o que eu acho que é mais pertinente a cada um.
Mas já aconteceu, Vivi, de você estar atendendo alguém como psicanalista, entender que ali tem um problema que vai além, e o contrário também, atendendo de uma forma mais energética e espiritual, mas olhar e falar, isto aqui é um problema físico, isso é um problema daqui.
Sim, acontece. Acontece. E daí...
Como sai disso? Como explica uma coisa dessa?
Olha, não é isso. Só que não é isso.
Não é? Porque eu acho que quando cai para um lado mais energético, me corrija se eu estiver errada, tá? Mas quando cai para um lado mais energético, espiritual, é mais simples você chegar para a pessoa e falar, olha, você tá ótima. Eu acho que a sua questão é uma outra, é mais racional, é mais daqui, é mais, né, deste planeta. Mas quando você está fazendo um atendimento pela psicanálise, é muito mais fácil de encontrar pessoas que não aceitem um outro lado, por exemplo, não reconheçam um outro lado. Então, como ajudar essa pessoa que não reconhece um outro lado se ela está tendo um problema energético espiritual?
A psicanálise é uma técnica que faz a pessoa ela mesma ver o problema dela, ela se enxergar, né? Então eu conduzo, na verdade, muitas das vezes, caso seja um problema espiritual, eu conduzo a pessoa a compreender que algo pode ser energético, entendeu? Mas eu nunca induzo.
Sim.
Eu faço com que a pessoa enxergue em algum momento dela se autoanalisar.
Sim, e aí é possível deslocar isso de uma religião? Porque às vezes a resistência que a pessoa tem é religiosa. Não aceito esta parte, não aceito esta linha. Às vezes é uma questão... Então dá para deslocar da religião.
Vivi, qual a sua abordagem na psicanálise? Desculpa. Qual a sua abordagem na psicanálise?
Freudiana.
Uhum.
Freudiana. Como é que era a pergunta mesmo?
Se tem como deslocar isso de uma religião. E deixar apenas nesse ponto energético mesmo. Porque às vezes as pessoas... Até, né, o agnóstico, ele aceita que existe algo maior,
energético,
né? Sim. Ele só tá desligado de religiões, né? Então, de repente, é possível fazer isso.
Sim, é possível. Até porque, assim, como você mesma falou, o agnóstico, ele acredita na energia, né? Então, independente do que seja, a gente mostrando para aquela pessoa que pode ser algo energético, ela vai acreditar. Pode ser que não acredite também.
Uhum.
Aí a gente tem que aceitar, né? Mas eu conduzo, na verdade, algumas vezes as pessoas mesmo enxergarem aonde que pode estar o problema.
Uhum.
Né? Então, eu não induzo religião, alguma coisa do tipo. Uhum. E a pessoa que vai escolher, na verdade, o que ela vai querer buscar para a vida dela. Porque tem pessoas que não se sentem bem na Umbanda, mas se sentem bem dentro de uma igreja, né, de um templo budista, que também é energia, que também trabalha com a espiritualidade, né? Uhum. Então eu acabo não induzindo a nada, né? Eu apenas, às vezes, eu faço a pessoa entender que talvez seja alguma energia ali que ela esteja em conflito e ela se encaminha. Uhum. Aí, às vezes, pode ocorrer que ela me pergunte: Vivi, você acha que pode ser espiritual? Aí eu retruco a pergunta. Uhum. O que, que é para você algo espiritual? Uhum. Aí a pessoa me responde. Daí eu falei assim: reflita sobre isso, pense sobre isso e busque aquilo que você acredita. Uhum. Né? Então eu não induzo, eu evito muito, na verdade, disso. Uhum. Agora, se são clientes meus que já conhecem, que sabem que eu sou um bandista, que, enfim, aí tudo bem, né? Eu até às vezes comentar ou falar alguma coisa, mas eu tento seguir o caminho da ética mesmo, uhum, né, dentro da psicanálise, de não induzir a nada.
Agora, por exemplo, você acha que ser um bandista, de uma certa forma, te atrapalha ou te ajuda, por exemplo, a ser psicanalista, né? Que tem uma briga muito clara aí, né? Religião, psicanálise.
Não me atrapalha, não. Eu gosto muito, na verdade, da psicanálise, né? Tanto que eu busquei a psicanálise por conta da Umbanda mesmo, né? Para poder entender mais as pessoas e poder direcionar mais as pessoas. Uhum. Por isso que eu escolhi a psicanálise.
E aí, quando essas mulheres te procuram? Você já deu uns exemplos, sim, de pessoas que te buscam com os problemas, onde você também entende o que você já viveu e tudo mais. Mas quando essas mulheres te procuram, elas estão como? Como elas chegam para você? O que elas chegam dizendo e que tipo de atendimento você tem feito com elas? Aí a gente está falando nessa parte mais mesmo energética. Uhum. Como que você trabalha com elas?
A grande maioria das pessoas, das mulheres principalmente, que me procuram, que vêm me pedir ajuda, uma parte vem na questão amorosa, né, que falam que nunca dão certo com alguém, como que pode fazer. E dentro, na verdade, né, do que a gente vai estudando, a gente começa a perceber que o problema não está na falta do relacionamento com alguém, mas sim do relacionamento dela com ela mesma. Porque não teve uma infância legal, não teve um entendimento bom com pai e com mãe. E então, eu começo a abordar, na verdade, a partir daí, né, trazendo, na verdade, a liberação de crenças, de sentimentos, de angústia, de rejeição, de rancor, de mágoa, né? Então, eu vou trabalhando essas energias, né? Mas a grande maioria mesmo que hoje, ultimamente, vem me procurar, tem me procurado, são mulheres, na verdade, que passam, na verdade, também com relacionamentos abusivos, não conseguem também sair de um relacionamento desse, por medo de, se eu terminar com esse meu marido ou com esse meu namorado, eu vou ficar sozinha, não vou conseguir encontrar ninguém, porque só ele me ama, né? Então eu faço, na verdade, a pessoa enxergar que ela está num relacionamento abusivo e trabalho dentro, né, esse emocional para ela ficar fortalecida, para que ela consiga dar um basta nisso, né? Já aconteceu de pessoas me procurarem que apanharam do marido e não querem denunciar na polícia.
Uhum.
Né? E eu conduzi, teve um caso que eu mesma acompanhei a pessoa até a delegacia da mulher para fazer, né, o BO, para poder se cuidar, porque inclusive ela era uma advogada e ela não queria fazer a denúncia por medo. Uhum. Só que a justiça também está aí para, uhum, ajudar, né? Então eu conduzi, eu auxiliei. E quando, né, acho que ainda não comentei, quando uma das missões de ter aberto a casa hoje, né, o terreiro, uhum, é por conta para estender a mão para aquelas pessoas que estejam em estado de vulnerabilidade, que é o auxílio mesmo, né? Então, quem me procura hoje? Pessoas que estão dentro de um relacionamento tóxico e não entendem que é um relacionamento tóxico, né, e abusivo. É, pessoas, na verdade, que têm muitos conflitos, na verdade, na infância e não conseguem entender esses conflitos e não conseguem se relacionar com ninguém e as coisas não caminham, tanto na parte próspera quanto na parte, né, de relacionamento mesmo afetivo, até mesmo dentro, né, com outras pessoas, com amizades.
Uhum.
Então, vejo esses conflitos sempre muito recorrentes, né, das pessoas que me buscam.
Uhum.
E a gente tenta acolher da melhor maneira possível, porque são assuntos muito delicados, né, para a gente poder ajudar, auxiliar, né. Então, a gente tem que ter, na verdade, um cuidado muito grande com as palavras, com o que você vai falar, porque, ao mesmo tempo, que uma palavra que você possa falar ali, você pode acabar com tudo, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado muito grande. Daí, eu até agradeço, na verdade, ao Espírito Santo por me ajudar, na verdade, nos momentos ali, a conseguir usar as palavras certas para aquela pessoa naquele momento. Mas é bem delicado, bem delicado. E a grande maioria das pessoas que me procuram tá nesse sentido, assim.
Uhum. E normalmente, quando a gente pensa em terapia, a terapia de uma forma convencional, né? Não tem um tempo certo que você vai fazer o tratamento. Você vai seguindo com aquilo até um momento que você tem um retorno do seu terapeuta dizendo: você está bem, como você está se sentindo, vamos começar a... Né? Mas não tem um... E aí, quando a gente pensa, então, nessa outra parte, nessa parte energética, tem um período que você faz esse tratamento?
Tem um período.
Tá.
Tem um período, sim. Depende de cada caso, né? Tem período, por exemplo, de mesa radiônica, que eu recomendo 3 mesas por mês, recorrentes.
Uhum.
Dentro de um Theta Healing, dependendo, a gente indica de 5 a 10 sessões. Aí a gente divide a cada duas vezes a cada por mês. Mas depende do caso. Tem casos parece que são complicadíssimos, mas conforme vamos conduzindo, a pessoa já vai conseguindo, na verdade, ressignificar aquele sentimento.
Uhum.
Né? Então, às vezes, a gente estima um período e é outro. E depois entra um período, obviamente, também de... Como é que eu posso falar? Eu tô aqui. Como é que está? Como é que está o andamento? Tá conseguindo caminhar sozinha, entendeu?
Uhum.
Eu sempre gosto de, mesmo eu dando alta, eu gosto de estar por perto para saber se tá tudo bem, até a pessoa seguir, sabe?
Uhum. Uhum.
Eu sempre deixo essa abertura, mas é muito relativo, né, o período, né?
Uhum.
E tem pessoas que não querem deixar nunca também.
É. Isso acho que em todas, né? Em todas as áreas... Se na convencional, se não, ainda tem isso, né? De, não vou largar, vou seguir.
E Vivi, você acha que todo mundo tem condições de meditar? Porque tem pessoas que têm essa dificuldade, de não sei se é um estado de relaxamento, de entrega, não sei o que nome da...
Eu não consigo, né? Para mim tá sendo uma dificuldade.
Eu não consigo, né? Fiz reiki uma vez, achei ok, né? Aí a terapeuta na época, vamos tentar uma sessão de Theta Healing e tal, não sei o que. Eu falei, tá, né? Mas eu falei, eu não consigo meditar, não consigo entrar nesse estado de consciência. Não, vamos tentar, né? Aí, né, tem aquele período ali, ela, você tá vendo isso? Tá vendo um ponto branco, tá vendo uma luz azul, tá vendo um círculo? Eu falei, cara, não tô vendo nada,
mas
né?
Mas isso é interessante.
Ela, não é possível que você não... Eu falei, não consigo. Eu falei, assim, não vou dizer pra você que eu tô.
Isso,
então,
né?
Mas com alguém eu
consigo.
Quando eu tô sozinha é o problema.
Então é assim, eu sou uma pessoa que eu não consigo relaxar e eu não consigo meditar. Isso pra mim, ponto. Foi a vida inteira assim. Como é que a pessoa,
na verdade,
entra no estado de meditação, sei lá o que.
Mas eu vou falar por mim, eu não conseguia meditar, né? A nossa mente às vezes é tão ligada no 220 que a gente não consegue desligar a nossa cabeça por nenhum momento, né? É uma prática, né? Se você conseguir 30 segundos respirar fundo e tentar, na verdade, não pensar nos problemas, já é uma meditação.
Uhum.
Aí você vai aumentando.
Consigo, é muito tempo. 30 segundos vira uma eternidade pra mim, você não tem noção.
30 segundos é o tempo de você fazer o exercício de respiração e você conseguir oxigenar o seu cérebro e conseguir pelo menos um momento de relaxamento, né? Todo mundo pensa, na verdade, que meditação é a gente desligar a nossa mente e não pensar em nada. Não, gente, nossa mente não tem como a gente desligar, né? Mas é buscar, na verdade, através da respiração, isso é um exercício muito, muito importante, que é o respirar, você puxar o ar e soltar devagarzinho esse ar, que isso vai oxigenando a sua cabeça e faz com que você vá liberando, na verdade, né, as sensações e os sentimentos. Então, é tentar, tipo, 30 segundos num dia, aí no dia seguinte, um minuto, dois minutos, até que conseguir chegar a 15, 20, 30 minutos, enfim. Eu não consigo ficar uma hora de meditação, isso já me dá, começa a me dar faniquito, confesso. Mas meia horinha ali eu consigo ficar quietinha às vezes, só me conectando, na verdade mesmo. Hoje eu já consigo, né? É, minhas clientes me ouvindo, né?
Eu consigo, mas gente,
a verdade, a vida
é
como ela é.
Isso, né? No fim, não importa, somos seres humanos e vivemos numa faixa aqui vibracional. E entrar nesse ponto agora. Porque eu tô conseguindo ficar num lugar. Quer dizer, não é que agora eu consigo meditar. Mas eu saio e volto, saio e volto. A cabeça sai, aí eu puxo de volta. Eu tô conseguindo entre 10 e 15 minutos.
Nossa, isso pra mim é uma eternidade.
Pois é, mas não é o tempo todo. Ele vai, a minha cabeça foge, aí eu pego e volto. Porque aí eu descobri um lugar. Aí isso foi uma eureka minha.
Que eureka minha? Não,
foi.
Toda minha.
Foi uma eureka minha mesmo, assim, foi um despertar, porque eu tava tentando entender como esvaziar a cabeça, como, e aí eu encontrei um lugar, e isso é, e por isso que eu falo que foi uma eureka minha, porque é um lugar muito meu, assim, dentro mesmo, não dá pra explicar onde você encontra esse lugar, não sei passar o CEP. Não consigo passar o CEP desse lugar, mas eu encontrei um lugar que pra mim, visualmente e audivelmente, ele é vazio, de fato, sabe? Ele não se vê nada, não se escuta nada, é um buraco. É, por isso que eu falei que foi o meu eureka, e eu não, nem fumei.
É o lugar todo seu mesmo, fique com ele.
Nem fumei pra fazer uma coisa dessa. Mas eu consegui, então a partir desse momento eu consegui trazer esse tempo. Agora, o que eu não consigo, porque vamos lá, eu sou alguém, Vivi. Eu sou alguém que acredita e que vivo essas coisas. Mas ao mesmo tempo que eu sou alguém que vive e acredita nessas coisas, eu sou alguém muito racional. Então é um conflito de fato. Eu sou a religião com a psicanálise dentro de mim. Discutindo e brigando o tempo inteiro. É isso que a gente está colocando aqui. Então eu sempre tento ficar buscando explicações para absolutamente tudo. Lógica, encontrar lógica. Às vezes não encontro, às vezes eu fico frustrada. Mas enfim. E aí, quando a gente pensa em energia, absolutamente tudo é feito de energia. Tudo é movido por energia, né? Então, para encontrar certas explicações para essa parte energética, a gente consegue se apoiar numa mecânica quântica. Isso é ciência, isso a gente consegue.
Sim.
Então, quando a gente começa a falar sobre essa parte de energia e essas faixas vibracionais do planeta e nossa, aí é o lugar que eu não consigo, de subir essa faixa e manter essa faixa. Isso é uma dificuldade e eu não faço ideia como faz isso. Já joguei no Google, sabia, minha amiga?
Me senti num episódio de Manifest agora. Você assistiu?
Manifest é maravilhoso.
Me senti aqui.
Inclusive,
agora, no
quem
episódio.
Olha, os últimos episódios que saíram agora no mês de junho, assisti a os episódios finais. Teve um lá no finalzinho que eu falava: isso aí foi escrito pra mim? Que era tão que eu tava vivendo tão...
Você buscou no Google, então.
Menina, eu joguei, sem brincadeira, eu sou essas gugueiras. Joguei no Google como aumentar a minha faixa vibracional. Veio uma... A primeira coisa que apareceu...
Você jogou isso no Google.
Juro por Deus, amiga. Tô aqui o quê? Contando
essa
vergonha.
Chuveiro, como troca
chuveiro, como troca... Eu sei. Tô jogando essa vergonha aqui no ar, publicamente. Joguei como aumentar a minha faixa vibracional. Juro pra você, se qualquer um agora jogar no Google isso, vai se deparar com o que eu vi. Vi uma lista do que fazer. Número um, número dois. Eu queria dar na cara de quem criou essa lista. Começa daí.
Faixa vibracional? Como é que chama isso?
É faixa vibracional. Faixa. É você aumentar, você se elevar nisso pra vibrar melhor, pra estar nessa... Pra... É que a mecânica quântica, ela explica o poder da atração a partir disso. Então, você vibrar o que você quer atrair. E aí ela tá a partir desse poder de atração. E aí se você vibra baixo, você vai atrair o que tá vindo de baixo. Se você...
Nada mais é do que as nossas sensações, aquilo que a gente faz no nosso dia a dia, né? Por exemplo, se eu penso coisas ruins durante o dia inteiro, como é que vai ser minha faixa vibracional? Lá embaixo. Então, se eu vibro no positivo, né? Por mais que eu esteja, sei lá, passando por vários perrengues durante o dia... Que é normal, a gente fica nervoso, fica, a gente tem vontade de gritar? Tem vontade de mandar todo mundo pro... Tem.
A pessoa que busca no Google o que fazer já ficou nervosa com a resposta.
Não é? Mas...
Tudo errado.
Nós temos que nos policiar, na verdade, de nunca deixar nossa vibração cair. Tipo, fiquei brava, explodi, estourei, respirei, pronto. Vamos lá, vamos seguir, que tem que ser assim. Não é fácil a gente manter
essa é a dificuldade. Vibração. Eu acho que a dificuldade não é levantar. Porque levantar, eu vou olhar pra tua cara, eu vou ficar puta, mas eu posso virar pro outro lado e falar: bom, tudo bem, vamos lá, vamos voltar. Só que daqui a pouco baixa de novo. Então eu acho que é o manter. Essa é a grande.
É.
Eu não consigo.
E sabe
manter.
Uma outra coisa? Uma outra coisa também que faz mudar muito a nossa faixa vibracional pra muito ruim: reclamar. Reclamar o dia inteiro. O reclamar é a pior coisa da vida, porque cai lá embaixo a nossa energia, né? A gente é super compreensível, né? A gente vai chuta a mesa, dói o dedinho pra caramba, a gente vai reclamar pra caramba daquilo, né? Mas ficar reclamando durante o dia inteiro que bateu o dedinho, que tá doendo, você já baixa o seu padrão energético. Olha, então a gente tem que se policiar bastante em relação a isso.